É assim que se começa, não é? Tipo, tens de fazer assim um berro e fazer de conta, pá, para quem não, para quem tiver saudades, o Filipe hoje, uma vez mais, não pode, porque ele tem sempre compromissos. Em que dia? Segunda-feira, o melhor dia da semana, porque é o dia em que nós, e neste caso o Daniel, o Joel e eu, nos apresentamos para vocês em mais um episódio deste podcast fantástico, que é o AIU. E podem encontrá-lo no Spotify, no Apple Podcasts ou em qualquer outra aplicação do género. Onde mais vos apetecer. Assim sendo, meu nome é Pedro Carvalho, comigo está tudo ótimo. Well, até não estar, porque depois, entretanto, somos capazes de discutir andar à porrada, como aconteceu na semana passada, onde um de nós, para quem viu a live e viu isto no YouTube, um de nós acabou por pontapear uma cadeira e eu bem vi. Mas pronto, são outras histórias.
Não me recordo.
Daniel, como é
Mas
que tu
não foi
estás?
um de nós, ou foi um de nós? Ou foi
Não
um que
foi
está
um de
ausente?
nós, não
Foi
foi um
um que
de
está
nós.
ausente.
Não foi um de nós. Olha,
Não foi
falando em
um de
nós,
nós.
é bolo de nós ou bolo de nosco? Pronto, boomer, boomer, já
Boomer,
tiveste a
exatamente, boomer.
oportunidade,
Ah,
já tiveste a
obrigado.
oportunidade. Joel, como é que
Tá,
tu
obrigado.
estás?
Obrigado.
Badum.
Boa noite a todos. Boa noite, Pedro. Boa noite, Daniel. Pá, estou bem. Estávamos agora a falar em off que a última semana foi estranha para mim, porque por algum motivo parece que tive uma queda
Então.
de produtividade. Sem motivo nenhum, sem motivo nenhum de.
Andas à procura de apps de produtividade. Passas como eu. Deves passar por um
Não!
processo como eu, não é?
Não. Foi mesmo motivação, percebes? Pá, estava tudo bem, mas parecia que estava deprimido. Enfim, mas a coisa acabou por ir ao sítio ali no final da semana passada, quinta e sexta-feira, e hoje já estamos aqui todos aí de volta. E se Deus quiser, está tudo ok.
Estemos. Estemos aqui todos reunidos hoje. Olha, encontrei uma coisa, ó Pedro, antes de arranquemos, encontrei aqui o meu fidget spinner, andava aqui louco.
Eu também tenho isso para aqui.
E encontrei a minha Powerball. Ah, pá, ficam todos a olhar. Sabes que é uma Powerball, não sabes? Não.
Faço
Não.
puto.
Pá, tá bem. Só os boomers. Pá, se alguém souber que é uma Powerball, que deixe aí nos comments e que entre também no nosso chat. Em chat.aiu.pto, onde tu podes entrar e conversar com nós outros. Pedrinho, diz-me uma coisa, o que é que nós vamos conversar hoje? Que vamos já falar?
Pá, acima de tudo, ou em primeiro lugar, de AI nos novos Microsoft Surface, que a Microsoft decidiu apresentar sem ninguém ter perguntado por isso, foi, creio, no passado dia 21. A Microsoft deu um press release, lançou uns vídeos muito giros para desbloqueares um novo nível de produtividade. Com
Olha, o
quê?
Joel se
Com
calhar
dois.
precisava disso.
Ah, well, se calhar o João precisa de um Surface Pro 10 ou de um Surface Laptop 6, ambos para business. Joel, se for para business, tudo bem. Se não for, também esquece, porque estes computadores não são para ti. Porque isto basicamente são computadores que a Microsoft apresentou para renovar os que já têm para clientes empresariais. Ou seja, são exatamente iguais à versão anterior, com umas pequenas nuances ou mudanças, no fundo, no ecrã e nos processadores. E também no teclado, porque agora o teclado, pela primeira vez, inclui tecla de Copilot. Eu peço a todos que nos estão a escutar, em direto ou não, que verifiquem uma tecla que está ao lado da setinha, que é um control. Ou seja,
Sim.
tem dois controles, um à esquerda e um, algures, à direita. Esse
Sim.
control é inútil. Vocês nunca o usaram. Portanto, a Microsoft decidiu trocar essa tecla por uma que diz, que tem um símbolo do Copilot.
Olha, vê-se mesmo que tu não trabalhas em IT, porque senão tu sabias que o control junto com o Alt e com o Delete no Windows é fixe.
Mas eu, por
Sim, mas.
exemplo, uso os da esquerda. O da esquerda.
Usas o da esquerda, Daniel.
Ah,
Isso é
estás a falar do lado
falacioso o que tu direito?
estás a dizer. Sim, claro. O
Eu tenho um
controle da
option, eu
esquerda
tenho um
também
option
uso.
depois do, ao lado do control.
E também tens um PC totalmente atrasado. Bom,
É. O
Joel,
Chrome.
tu.
Tu. Não, mas agora a falar a sério, antes de tu avançares, então meter uma tecla de Copilot em vez da. Ou seja, trocaram a
A
tecla do
funcionalidade.
Windows, não é? Basicamente era o que era, não é?
Não.
No teclado, não? Ai, foi
Não,
só
não.
mesmo no lado direito, então. Eu não
Do lado
vi, eu não vi.
direito, a
Ok.
tecla de controle que está lá
Ok.
do Alt passa a
Ah!
ser Copilot.
Olha que cena fixe, vou ver enquanto estás aí a falar com o João no
Ou
instante.
seja, deixamos de ter a tecla de controle que antigamente funcionava, pá, nem sei bem para quê, porque há sítios onde funciona em condições e há outros que não
Deixa-me ver.
funciona.
Olha que
No
bonito.
entanto, podemos até começar por essa tecla. Joel, tu veste a tirar partido de uma tecla especial que está no teu PC. E principalmente sabendo que essa tecla tem uma funcionalidade à partida, não será possível de reprogramar e será apenas para o Copilot?
Olha, estranhamente sim. Sobretudo se o Copilot vier a ser muito mais usado do que aquilo que é. E eu, a nível, opa, da minha experiência, que acho que o Copilot tem uma potencialidade incrível, mas ou eu sou noob ou ainda aquilo não tem muitas arestas para ser limado. Mas porque é que eu digo que tem uma particularidade e tem uma potencialidade incrível esta tecla? Porque, precisamente, eu tenho aqui o teclado da Microsoft Surface, este wireless, e ele tem uma tecla dedicada para calculadora. E é das coisas que eu mais adoro, porque um clique e abre a calculadora. Percebes? E, portanto, e a calculadora é uma cena que se usa diariamente, não é? Portanto, se de facto o Copilot vier a ser o nosso Copilot, passado a redundância, acho que pode vir a ser muito útil. Por isso sim, pode ser um grande plus, sobretudo a nível empresarial, e com as potencialidades que o Copilot tem em si, não é? Até de, sei lá, falávamos há umas sessões de resumir reuniões, coisas desse género.
Uhum.
Ter uma tecla à mão pode ser mesmo uma cena fixe. E que eu, honestamente, posso vir a tirar potencialidade.
Mais uma cena ligada.
Fico muito feliz.
Por ser o único. O único a ver esse potencial.
Fico muito feliz por ser o único que vai usar este botão. Que depois, quando...
Não, fico feliz por saber que o João vai usar. Daniel, eu sei que tu não vais conseguir no teu computador, fantástico. Mas não, podes sempre aceder pelo browser. Que, como vimos, é a única aplicação que tu precisas. Tu vês-te a usar algum tipo de Copilot no futuro? Ou só o ChatGPT?
Boa pergunta, Pedro. Mas que boa pergunta. Não uso o Copilot. Não uso o Copilot porque eu acabo por não usar o Edge. E mesmo no 365 nós andámos a fazer uns trials, mas aquilo depois fica tão caro que pronto, o pessoal largou a cena. Mas acredito que tem quem usa o Windows.
Mas neste momento até não.
Mas podes usar no Safari.
E até no iPhone consegues.
Sim, eu sei.
Podes usar em todo lado. Porque há uma empresa, falámos mais à frente, há uma empresa que não se importa de disponibilizar as suas, tipo, os seus serviços e as suas benesses para o mundo a toda a gente, mas isso são outros temas.
Já falámos disso antes que a Microsoft mudou bastante e que as aplicações começaram a aparecer
para tudo. Mas há quem não aprenda,
Sim, há quem não aprenda, isso é verdade. Mas eu sou mais amigo de ChatGPT quando preciso. E pá, e pronto, sou daqueles gajos casmurros. Habituei-me assim e pronto, é assim que vou ficar.
Pois é. Não é? É um casmurro, anti, é um bocado a mesma coisa.
Não sou
anti. Eu até te ia perguntar. Tu tens PC do trabalho. Tu gostavas que algum desses PCs, ou que se pudesse escolher esse PC, tu escolherias algum destes que a Microsoft apresentou?
Tu sabes qual é a minha resposta, não é? Tu sabes sim. Eu já, aliás, um dos meus vídeos mais vistos de sempre é de um Surface. Também foi dos vídeos mais bonitos, o que eu acho que fiz até hoje, mas era de um Surface. Continua a ter pessoal a comentar cenas. Eu gosto muito da linha Surface, sempre gostei. O primeiro que comprei foi um Pro 4, se não estou em erro. E depois daí ainda comprei alguns, entretanto comprei um X, porque é a minha cena do ARM, e era o que eu estava à espera. Aliás, nós chegámos a conversar sobre isto, se tu terias algum insider information, mas tu não dizes nada, não abres a boca, não é? Não te chivas. Eu queria saber se eles iam lançar alguma coisa com o ARM, porque falou-se aí de uma cena de um processador da Qualcomm, não sei o quê, aparecer, 5G, não sei o quê, e aí sim, aí estaria interessado. Mas quando vejo que pronto, lançaram isto com estes processadores novos, que lá está, tem esta cena daquela cena que estávamos a falar no início do NPU por causa dos neural languages e não sei o quê, para ajudar com os AIs, estas tretas todas. Mas depois também por fora eles são iguais. Não mudaram nada, pois não. Estão iguaizinhos, o que eu estava a ver. Estão iguais às gerações anteriores. Os ecrãs são os mesmos. Falou-se em OLED, mas o OLED não apareceu.
Não podes dizer isso, Daniel. Sendo um amante da Apple, não podes criticar isso, não é?
Posso que eu critique mesmo na Apple?
Ah, sim, mas
sim. Epá, mais ou menos.
Mais ou menos o quê? Estás a falar de quê agora?
Mais ou menos. que isto somos capazes, não há de ser muito complicado. Eu até vou pôr assim a mão à frente, como fazem nos jogos da bola. Não há de ser muito complicado encontrar vídeos onde o Daniel diz que aquele MacBook Air que se vendeu por 900 euros, 890 em desconto nas lojas em Portugal, até 2020 ou 21, compensava. Estava nos trinques.
Não viste. Agora, se tu me disseres, se tu me perguntares agora se o M1 vale a pena comprar ao preço que está, eu acho que sim. Olha, olha, antes de mais, quero dizer aqui uma boa noite às pessoas que estão aqui. Vocês são os mal educados, não querem saber aqui ninguém. Fernando Miguel, muito boas noites. Temos aqui o nosso amigo Gonçalo, Jorge Carvalho também. Olha, Pedro, tens aqui a Catarina Romani a dizer que anti és tu, mal educado, porque és um anti do caraco. E pronto, olha, o Gonçalo, M1 é um espetáculo. Lá está. Nós usamos HP e alguma malta mais acima tem Surface, dos vários tipos. Trocava o HP sem pensar num segundo. Pá, eu gosto muito do Surface, gosto muito daquele formato. E agora sem tangas e metendo tudo à parte. O 4x3, acho que aquilo é o formato para trabalhar.
Calma.
Pronto, já estou. Não é 4x3, estou enganado agora.
É 3x2, é 3x2.
3x2? Não é 4x3?
Não. 3x2 então, é o melhor formato sempre para trabalhar. Tal como o melhor, melhor form factor... Não. Tal como o melhor form factor é efetivamente o do Surface Pro modelo inicial e restantes, por isso é que a Apple introduziu uns teclados de 400 euros para fazer do iPad um Surface e a Samsung faz igual e a HP faz igual com os Elite, ah, vá, pronto, tipo bros, vocês são cansados, mas pronto, tudo bem.
Porque eu disse 4x3, eu apostava, eu apostava, eu sei, mas eu apostava, eu sei que não é, estou enganado porque acabaste de dizer, mas eu apostava, olha, que ficava mal.
Não tem mal, Daniel. Eu percebo muito pouco de Apple comparativamente contigo e estou aqui para equilibrar a balança quando falamos de Microsoft Surface.
Sim.
Mas olha, que uma coisa que é interessante é que, corrijo-me se eu estiver enganado, mas este Surface Pro está disponível para as empresas a partir de 1429 euros, certo?
É capaz, eu por acaso os preços não confirmei, João. Okay. Porque okay. Infelizmente ainda não tenho nenhuma empresa.
Ok, mas de acordo com aquilo que eu estou a ver aqui no site da Microsoft, em princípio é esse preço. E ao que parece, eu não vejo aqui nada a dizer que exclui o IVA, portanto, será preço com IVA. Se assim for, que não raras vezes estes preços são mostrados sem IVA e não dizem nada quanto a isso, se assim for, fica ali por volta de 1028 euros o preço, digamos, líquido. E portanto, aí já é um grande negócio, eu diria. Ainda assim é, não é? Mas o facto...
Sim, este computador reduzindo o valor do IVA e tudo mais, epá, e são boas máquinas, simplesmente teoricamente nenhum de nossos três, por exemplo, pode comprá-lo porque é dedicado a empresas, mas a questão é que, por exemplo, se tu configurares um modelo que te traga um novo processador Intel Core Ultra da versão da série 7... e depois tenha, well, I don't know, talvez 32 GB de RAM ou uma coisa assim, pá, são PCs que prometem deixar-te fazer tudo o que tu queiras. Aliás, a Intel até diz que com...
Deixa-me só interromper, desculpa, este diz-me. Valor que eu falava, os 1429, incluem IVA. Inclui IVA.
Sim. Okay. Ou seja, isto é a parte business to business, não é? Mas quando é que... Mas vai ser uma cena para consumidor final, de certeza absoluta. Há uns rumores quaisquer que isso eu já li.
De acordo com o The Verge, no dia 20 de maio haverá um evento, aí sim, well, okay. Que na Microsoft não é bem um evento, é o que a Apple faz também, portanto eu não considero bem eventos, a partir do momento em que são são gravações do evento em si.
Sim, porque são um filme, o outro é uma apresentação de PowerPoint. Sim. Diz.
Não estás a par, não... Há uma que é muito mais real que a outra porque não se fazem cortes. Há uma que não leva cortes. Oh, há uma que não leva cortes. Pronto. E há outra que sim. Pronto. Mas pronto, tudo bem. No entanto, no dia 20 de maio, teoricamente, haverá um evento e aí sim serão apresentados novos devices para consumidores como nós e talvez novidades no Windows 11.
Pois, é foleiro, eu não te posso pôr no spot porque tu até podes saber de alguma coisa que não podes falar. E é assim,
não, eu não sei nada, por isso não podes me perguntar o que quiseres. Não.
Então, achas que aquela cena do OLED talvez seja um bocado rabuscada então? De vir um Surface com ecrã OLED?
Não acho rebuscado. Aliás, tu viste, uma vez mais, tu viste pelo The Verge, eles dizem, alguns que eles preferiram, a Microsoft preferiu manter o LCD nos devices para business e que não é para, e que não foi para, ou seja, não é para já que vamos ver OLED em Surface. O que provavelmente indica que em maio, portanto, o já seria algo temporário e sim, bastante breve, em maio virias OLED no Surface. Acho que já foi um adianto para eles reduzirem 33%, creio eu, o brilho do ecrã em situações de luminosidade acrescida, nomeadamente fora de portas ou dentro do escritório com luzes a incidir no, no, na tela. Agora, OLED acho que vais ver. Há quem defenda que os processadores vêm e são, mas lá está, não me intriga nada que, de uma ótica puramente racional, não tenham incluído isso nos devices para negócios. Pá, porque no passado também se tentou, a Microsoft em 2018, 19 e 20 tenta lançar o processador SQ1, SQ2, SQ3. E em business ninguém tocou naquilo, porque não consegues.
Não. Sim, porque depois é difícil tu também conseguir justificar no ambiente daqueles. O suporte depois vais ter que dar, imagina, se tu começares a dar aquilo aos teus colaboradores, o suporte, que depois, ou seja, o overhead vais ter no suporte, porque a aplicação não funciona, porque não sei o quê. Portanto, eu acho que isso vai acontecer, acredito que possa acontecer, quando a suite de aplicações empresarial, vamos dizer assim, seja completamente suportada, ou então instalar uma aplicação qualquer 64 bits num processador ARM, seja, olha como correr uma aplicação no macOS num processador ARM, e tu não notas a diferença e corres. Até aí acho que vai ser um bocado difícil por causa disso mesmo, mas mais uma vez, poderei estar enganado, não é? Poderei estar enganado.
Pá, eu sinceramente uso um PC com o SQ1 da Microsoft, portanto é Buente e começa por aí. Era a primeira versão, portanto tinha tudo para falhar, mas hoje em dia eu consigo usar, aliás, faço a live, né, usando este computador, uso no dia-a-dia, com o Teams,
O que diga-se de passagem, nem sempre corre bem, não é?
Sim, mas aí pode ser outros 500. Ultimamente tem sido ok, porque eu tenho verificado as cenas.
Foi só para dar.
mas é um bocado isso agora. O que é que tu não podes fazer aqui? Ah, não podes jogar na mesma? Pronto. Mas isso é porque nem tem que ver, eu acho, com a questão do processador, como nós já falámos. Tem que ver com a compatibilidade. Pá, mas não podes jogar. Assim, volto a dizer, se tu trabalhares, se a tua empresa trabalhar essencialmente com aplicações da Microsoft, portanto, offices da vida, com o Chrome, com o Edge e com outro tipo de apps que possas abrir e usar online, opa, não tens nenhum problema, e este computador que eu estou a referir é bem antigo, mas qualquer outra coisa, pá, acabou. Yeah.
Por acaso, eu ainda não tive a... Eu vou dizer a sorte, porque eu considero que isso é mesmo... A sorte e o privilégio de ter, digamos, a possibilidade de ter um computador desses. E isto não é aqui escobar ninguém, nem a própria Microsoft. Mas é sempre porque isso, no fundo, é uma peça tecnológica que é de luxo. No sentido em que, pá, tens computadores na faixa dos 500, 600 euros que fazem, em teoria, o que esse faz. Não tem as mesmas valências que esses, não tem a portabilidade que esse tem, o peso, enfim. Mas ia dizer, só para complementar aquilo que estavas a dizer, ia dizer que não é difícil, digo eu, que sou praticamente leigo nestas matérias, mas não é difícil que para processar texto se faça um ótimo PC, porque esta live está a ser feita num computador que custou 300 euros, a qualidade de imagem não se... Ok, desconsiderem, mas para processamento de texto e até para fazer uma live stream, gravar um podcast, um computador de 300 euros em 2020 roda perfeitamente, percebem? Portanto, é a Microsoft bomba, sem dúvida, pelo equipamento propriamente dito, pelo design, pela funcionalidade, por tudo, mas também se só lhe metes a potencialidade de ser um ótimo processador de texto, well, tem valor, tem, porque ele tem mercado, não é? Mas até que ponto, não é? Até que ponto é que...
O Gonçalo estava aqui a perguntar, porque vai ligar ao que tu estás a dizer, porque o Gonçalo estava aqui a perguntar se nós usamos portáteis com capacidades elevadas ou usam um setup remoto, ou seja, um portátil fraquito e depois remoto para um desktop canhão. O que eu estava a dizer, para aquilo que nós fazemos os três, qualquer coisa serve, não é? Como estás a dizer. Mas depois o Miguel Pinto Ferreira veio aqui dizer, pá, no mínimo um PC de 2.000€ para o Word e 4.000€ para usar o PowerPoint. Então se usares o Teams... Não sei se chega, se queres fazer uma apresentação de PowerPoint que o time tem que ter que eles crasham todos, não é? Aquilo borra-se tudo. Olha, o Miguel Tomás também já chegou, e ele também andou, por acaso andei a falar com ele há um tempo sobre isto, fazer remote desktop com Windows, não sei o quê, porque o Miguel é um wizard do Excel. Eu acho que ele precisa de 512GB de RAM para poder correr aquelas macros todas que ele tem lá no Excel dele. É verdade, Pedro. É verdade, a malta usa muito. Mas olha, eu no meu caso não. No meu caso, sinceramente, qualquer coisa serve para escrever uns documentos e fazer um. E usar o browser.
Mas tu também não usas Word. Tu não usas a
Suite. Uso Word, uso.
Da Microsoft.
Uso online. É muito raro usar a aplicação. Epá, o que é que foi, Pedro? O que é que foi? Eu não preciso fazer
então, mas bonitos,
Eu pego, mando o texto e depois alguém mete aquilo bonito. Eu não é. Eu escrevo e está feito. Parabéns por continuarem o podcast ao longo dos tempos e anos. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos tentando. Realisticamente falando, trabalho que faço de marketing, até a Xbox Series S chega.
Grande Miguel. Eu não sei se o Miguel tem uma Xbox Series S ou não. Se não tem, devia ter. Se tem, efetivamente dá para fazer tudo, porque uma vez mais, e isto é a frase mais real de sempre, a única app que tu precisas... é o teu browser. O Daniel browser. Aprendeu isso há 20 minutos, ou há quanto tempo estamos aqui.
Sim, sim, sim.
E pronto, levando ao extremo da questão, é um bocado por aí.
Até porque então, muitas das apps que nós corremos hoje em dia são um browser.
Olha, cá está.
Não?
Abres o drive no browser. Sim, antes delas são browsers. Pá, se calhar também é um bocadinho por aí que... ou melhor, se calhar é esse o problema que a Apple enfrentou agora recentemente. Tem que ver com apps e super apps. Esta das super apps, eu ainda não percebi bem qual é que é o conceito destes bacanas.
Super apps? Também não ouvi isso.
Mas eu até vou permitir que o Daniel introduza este tema.
Não, introduz tu, porque eu não sei o que é uma super app.
Não, mas introduz aqui a questão de o que é que se passou com a Apple no final da semana passada. Porque o mundo ficou em rebuliço, as minhas ações caíram abruptamente, estou a perder dinheiro como nunca.
Não sei, Pedro, não, mas tu não tens ações para ganhar dinheiro, não inventes. Não inventes, não tu tenho. Acreditas no projeto e acreditas na... Ele não está aqui, se ele estivesse aqui já ia para nos botar. Não, conta-me lá tu o que é que se passou. Anda lá.
Portanto,
que eu já ouvi agora 10%, foi o que eu li hoje.
Ah, já leste, ok. O Departamento de Justiça, DOJ, ou whatever, pá, como quisermos chamar, do Norte da América, dos Estados Unidos da América, apresentou um caso contra a Apple, afirmando, no fundo, que a Apple... viola alguns tipos de leis de mercado e que aquilo que a Apple fez com o iPhone ao longo dos anos foi transformar o mercado num monopólio, ou no fundo, através do iPhone, criar um monopólio em torno do ecossistema da Apple. Ou seja pelo facto da Apple bloquear determinadas aplicações que o Departamento de Justiça denomina como super apps no iPhone, seja por bloquear serviços ou possibilidade de aplicações de serviços de cloud gaming ou de outro tipo de cloud streaming services, seja por limitar o uso de carteiras third party, ou até, e este também é um caso que nós falámos muitas vezes aqui e que para nós, de um ponto de vista... de negócio faz sentido, mas óbvio que é o que o Departamento de Justiça está a acusar, que é o facto de tu não poderes usar, por exemplo, o teu Apple Watch com outros telefones que não o iPhone. Portanto, neste caso, não poderes usar Apple Watch com Android. E, portanto, este é um caso que tem para o Departamento de Justiça que ver com os últimos 14 anos e agora estamos nisto e não sabemos quando é que terminará, como e o que é que a Apple terá de abdicar, porque provavelmente terá de abdicar de alguma coisa, não sabemos bem o quê, para que isto se resolva. Antes de vos passar a palavra, eu acho que a nível, tipo, para mim é cómico pensar que isto aparece depois de a Apple ter inúmeros anos, neste caso se calhar são 3, 4, 5 anos, de processos com a União Europeia e agora tem com o Departamento de Justiça. Se calhar começo com o Daniel e depois vou ao Joel. Daniel, o que é que te parece isto? Ou o que é que achas que pode resultar daqui?
Eu... A mim parece-me que o Departamento, não é? O DOJ decidiu entrar no... O Departamento de Justiça decidiu entrar no, na bandwagon da União Europeia. Acho mesmo. E pá, rumo... É remar e contra e abater. Pronto. Tudo e mais alguma coisa. Epá, eu não sei. Olha, como o Miguel Tomás estava aqui a dizer, tem mais sumo o que o Spotify e a Epic fizeram. Parece-me a mim também. A cena do Apple Watch. Epá, não sei que mérito é que aquilo terá, sinceramente. Porque depois a Apple também já veio dizer que tentou fazer. Epá, eu não sei até que ponto é que tu tens Android. Tens algum smartwatch Android agora a correr os últimos com o Wear OS? A ligar-se a um iPhone. Pá, por acaso não sei. Por acaso não sei se tens ou se não tens. Mas pá, não sei até que ponto é que isto terá assim grande sumo e como o Miguel está aqui a dizer. Mas com isto e com tudo o que está a acontecer na Europa e esta cena agora de que a União Europeia, a Comissão, não ficou muito satisfeita com aquilo que a Apple fez com o DMA e vai de facto investigar. E a multa pode chegar aos 10% ou aos 20% do valor global, não sei o quê. A mim parece-me, e alguém está aqui a dizer, Jorge Carvalho, seja, o caso é mais ou menos o que se passou com a Microsoft há 20 e poucos anos. A mim parece-me que a Apple, ou melhor, o executivo da Apple, não conseguiu olhar para o lado e ver aquilo que se passou com a Microsoft e com outras, porque neste momento não é só a Apple que está a ser investigada, ou seja, a Microsoft não está a ser investigada por causa da DMA, mas está a Meta, a Google e a Google também, mas a Microsoft tem aquela cena do antitrust por causa do Teams, já sabemos, é o custo. Pronto. Há sempre uma aplicação qualquer que a partir do momento em que explode leva com antitrust e a Microsoft está mais habituada que isso, se calhar o Tim Cook gostava de ligar em vez de ter andar à procura da AI, mas a falar muito a sério, a mim o que me parece mesmo é que se calhar está na altura do contador de feijões, não é? O bean counter, sair da Apple e dar lugar a outra pessoa. Parece-me. Ou seja, o Tim Cook já fez o que tinha a fazer. Ele é top, que ele deu milhões e cagalhões de dinheiro, muitos trilhões, mas agora está-se a ver que o regulador ou os reguladores estão a ficar um bocado saturados com aquilo. A opinião pública parece também estar a começar a mudar um bocado. Por exemplo, pá, eu, uma coisa são os produtos que eles fazem, os serviços que eu utilizo, da forma que uso, pá, e que gosto de usar. Mas, ao mesmo tempo, também não sou cego e não vou estar a dizer que concordo com aquilo tudo que fazem, que pá, não faz grande sentido, não acho que faça sentido nenhum. Da mesma forma que nós já tivemos a falar, por exemplo, dos iPads e o line-up, pá, não sei, já chega. E se calhar está na altura de olhar para o lado e ver aquilo que o Satya conseguiu fazer. E transforma a Microsoft numa empresa completamente diferente. Aquilo que estavas a falar das apps ao início, por exemplo. É o caso. Se calhar está na altura disso acontecer.
Se calhar mas está na altura dele sair. Mas todas essas críticas também não têm alguma aplicabilidade nas demais que também estão a ser investigadas, por exemplo. Ou nas big techs todas, não é?
Pô, João, eu não tenho conhecimento mesmo nenhum suficiente para estar... Ou seja, a opinião que eu posso formular é basicamente extremo, naquilo que leio.
Certo, mas não? no extremo e quanto ao que estamos a falar, pá, as outras três grandes, neste caso a Meta, a Google, aliás, outras duas grandes, a Meta, a Google e neste caso a Apple, estão a ser investigadas neste sentido. Não achas que mais do que, digamos, ser a empresa que não está... habituada, se assim quiseres, a estar nas luzes da ribalta de hoje, e isto é ingrato, não é? Porque estamos a falar de três grandes big techs. Não achas que pode ser, e aqui também introduzo um bocadinho a minha opinião, não achas que pode ser um bocadinho o regulador europeu que está a precisar um pouco de daquele meme que às vezes se vê nas redes sociais de Cunha Report, na medida em que estamos a ficar mais papistas que o Papa. Todas as investigações que têm sido feitas, elas têm base legal, elas no fundo têm sustentação legal, percebes? Mas pegando até no exemplo que falavas do Apple Watch não ser compatível com os Androids. Qual é o problema? O problema haveria, na minha modesta opinião, enquanto consumidor e enquanto advogado, mas não desconsiderando a legislação que existe, mas problema haveria se, em algum lado, te fizessem crer que o Apple Watch funciona com o Android. Ou dissessem, pior ainda, seria se dissessem que funciona, percebes? Mas, sendo um dispositivo que trabalha apenas com os equipamentos Apple, neste caso com o iPhone, qual é o problema, percebes? Esta salvaguarda ao consumidor, será que não está a ser demais? Eu já vi isto acontecer noutras áreas, mas ainda não há muito direito de consumidor, por exemplo, nas questões das garantias, que em 2021, em agosto, salvo erro, 2021, foi alterada a lei das garantias, começou em vigor a 1 de janeiro de 2022, e que veio aqui mais equilibrar a cesta, percebes? E a balança, aliás, equilibrar a balança. Será que, na verdade, não é a Europa que está a ficar um bocadinho... Cunha's Report, que está a ficar um bocadinho exigente demais e a habilitar-se a um dia, quem sabe, as grandes tirarem grandes filiais da Europa e, no fundo, vir para cá produtos de outra forma. Eu sei que o que eu estou a dizer tem aplicabilidade prática um bocado duvidosa, porque, na verdade, tirares o mercado da Europa a uma Apple, a uma Google, parece incompatível com aquilo que se vive hoje. Mas quando se põe em causa uma coima de, como se fala, pode ir até a 10% do market share do capital da empresa, não é? Até que ponto é que isto não pode estar em cima da mesa?
A questão é esta, e era aqui que eu já li um artigo, não sei de quem, se encontrar eu partilho, sobre exatamente este caso, que se tu fores há muitos anos atrás, pá, 2000 e, nos anos 2000 e tal, quando aconteceu exatamente o mesmo por causa do Internet Explorer e não sei o quê, não é? Há quem diga e há quem use isso e há quem argumente que isso foi também uma das coisas que acabou por matar o mobile na Microsoft. Toda, não obviamente a falta, de, não só a falta das apps, mas tudo o que chegou aí, não é? Uhum. Porque depois apareceu tudo à volta, não é? Os Chromes e não sei o quê. E o excesso de regulamentação que também fizeram isso, ou seja, e acabaram por fazer com que a Microsoft não se sentisse tão à vontade ou que não decidisse investir tanto na questão do mobile e andar para a frente com ele e daí perdê-lo. Aliás, eu também já disse isto antes, eu acho mesmo que é preciso regulamentação e é interessante o regulador olhar para isto, pá, e proteger o consumidor, porque se não forem eles, não são as empresas que elas não estão aqui para fazer caridade. Mas ao mesmo tempo, é também o que tu dizes, ou seja, se o regulador de repente entrar aqui só para regular, sem também perceber o que está a acontecer, pá, corre o risco de... Pá, não é? De haver ali um backfire e de repente criar alguma coisa negativa para o consumidor. Ou seja, pá, eu não acho que a Apple se vá embora do mercado europeu, não acredito que isso aconteça, porque o mercado é grande e se metes as coisas na balança vale mais, claro, do que não sei o quê, pá, mas 10% é muito graveto.
É, mas imagina, nota, como é que...
Eles podem se cagar. Okay.
Mas como é que...
E o mais precedente que isto abre, não é?
Mas como é que mais regulação neste caso... Ou que no fundo é uma relação, é mais relação que tem a implicação de não permitir à Apple gerir as coisas como bem entende, é prejudicial para nós.
É prejudicial. Porque... na medida em que se calhar estão a fazê-lo um bocado com a balança desequilibrada, não é? Porque repara, Olha, por exemplo, esta situação que falávamos há uns tempos e que agora está a começar a acontecer da Apple ter que aceitar apps externas a eles. Man, a Apple sempre fez um ecossistema fechado. Isso é sabido. E sempre foi uma das cenas que, alegadamente, ou pelo menos se acredita, que fez dele sempre um sistema mais seguro do que o Android, por exemplo, em que pegas um APK qualquer e bota para lá para dentro. Percebes? A minha dúvida é, sobretudo enquanto consumidor, é perceber qual é a cena. É a filosofia de mercado deles? Eles não estão a enganar ninguém? Sempre foi isto? Percebes? Eles nunca disseram que podias checar um APK qualquer manhoso do Spotify, meter no iPhone e conseguir Spotify Premium? Não, eles nunca disseram isso, percebes? Qual é a necessidade de eu, regulador, andar aqui a cautelar que os outros conseguem, percebes? Pá, é sobretudo pá, pensa, sei lá, pensa noutra cena, pensa que eu tenho uma empresa de calçado. E faço determinadas botas. Opa, mas eu porque, sei lá, porque eu gosto sempre da cor branca. Ou melhor, porque a minha cor favorita é a branca, imagina. Todos os meus produtos sempre foram o branco. Pá, e um dia o regulador europeu vem dizer que não, que também tem de dar oportunidade às outras cores. Porque sei lá, porque há pessoas que não gostam do branco e querem vir poder comprar uns sapatos azuis. Percebes o quão ridículo isto pode vir a ser? Percebes? É que, na minha opinião, isto só fazia sentido se, de alguma forma, as marcas te induzissem em erro, percebes? Te prometessem coisas ou deixassem de subliminar coisas que supostamente conseguias e não consegues, percebes? Isso sim faria sentido. Agora,
sim e não. Ou seja, eu acho que o problema não é tu mudares o teu paradigma. Ou seja, o problema não é tu apresentares um produto de uma cor e venderes apenas essa cor. O problema é que tu és a única marca, por via de algumas variáveis, tu és a única empresa, és a única fábrica e não estás a dar oportunidade a ninguém. Só que...
Porque registrei uma patente, não é?
Pronto, está bem, mas aqui o ponto é que nós vemos uma empresa que há anos que está a ser avisada e há anos... Porque assim, seres o maior do mundo ou seres o maior da tua aldeia, como dizia o Ricardo Araújo Pereira, well, tem as suas nuances, não é? Estás exposto de uma forma que mais ninguém está. E a Apple está exposta desde que disse à Epic que não aceitava Fortnite nos termos que a Epic queria ou que a Apple não concordava. A Apple está exposta e a Microsoft não levantou questões como a Epic sobre a questão, sobre o ponto do xCloud, sobre o Spotify. E agora sobre a web, por causa de USB-C, por causa de aplicações, blá 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 blá. Eu, a minha pergunta, por exemplo, na questão das apps é a seguinte: se eu comprar um Samsung de topo ou um Google Pixel, e se comprar um iPhone e não instalar aplicações fora das stores da Google ou da Apple, respectivamente, até que ponto é que eu estou mais inseguro devido a esse aspecto? Não estou a dizer para depois descarregarem coisas que vem no e-mail do CTT a dizer a sua encomenda chegou e well. Estou a dizer que até que ponto é que então o iPhone é mais seguro ou deixa de ser? Eu concordo que eu gosto do facto de sentir, eu sinto que o iPhone é um produto que me garante uma extrema segurança. Até aqui está tudo bem. Mas, por exemplo, um dos exemplos que o DOJ refere tem que ver com o processo antigo contra a Microsoft, tem que dizer assim, por exemplo, e vou citar mais ou menos em português. Por exemplo, o iPod não teria tido a adoção enorme que teve, ou melhor, não teve. O iPod não teve a adoção enorme que conseguiu até que a Apple desenvolvesse uma aplicação da versão do iPod e iTunes para o Microsoft Windows, que na altura era o sistema operativo mais usado em todo o mundo a larga escala. Ou seja... se não houvesse, ou se não tivesse havido um processo entre os Estados Unidos da América, neste caso o Departamento de Justiça, e a Microsoft, então teria sido muito mais difícil para a Apple garantir o sucesso que conseguiu, não só com o iPod e com não só com o iPod, mas mais a posteriori com o iPhone também. Isto é o que o Departamento de Justiça descreve como fazendo uma comparação da Apple com aquilo que ela teve a ganhar do processo anterior com a Microsoft. Eu, por exemplo, vou ao ponto do Apple Watch. E nós falámos aqui, o Filipe hoje não está, e se calhar a opinião dele até é diferente, mas eu lembro que falámos aqui uma altura, se calhar há um ou dois anos. Eu tenho a certeza absoluta que se, agora não, porque não, uso, não estou a usar tanto, mas há dois ou três anos sim. Eu tenho a certeza absoluta que aquilo do sistema Apple, que não me fazia saltar para outra coisa qualquer, neste caso eu gostava de trocar telefone e não precisava de um iPhone, era um relógio. Portanto, a Apple sabe tão bem como eu, ou melhor, ou eu sei tão bem que a Apple está nessa situação, que é o relógio é um excelente produto para te manter no iPhone, ponto. O dia em que tu pudesses usar iPhone com Android, eu sei que há pessoas que usavam Apple Watch e Android, acabou. Portanto, dizerem, ai, nós tentámos durante 3 anos, não tentaram, ou não tentaram o suficiente. E, de facto... Mas isso o quê, Daniel? É uma estratégia monopolista.
Está bem, mas isso pode ser dito de canetas, que só aceitam um certo tipo de recarga, ou de... sei lá...
merda qualquer. Não podes comparar, aceita. Porque tu estás a falar de um sistema operativo de 2 no mundo inteiro.
Epá, mas ó Pedro... Eu percebo o que tu estás a dizer e eu percebo, eu compreendo o que tu estás a dizer mesmo e compreendo a preocupação com a cena do DMA, não é? No facto de, lá está, evitar práticas, limite e a competição, não é? Aquelas tretas todas. E até, aliás, até falam em serviços, não é? Obviamente, que também é uma cena por causa do lock-in. Eu compreendo e faz sentido. Mas ao mesmo tempo, também é preciso ter cuidado. Porque tu depois também deixas de ter um incentivo para fazer as coisas, não é? Imagina isto. Se eu agora... não vou só falar da Apple, porque...
Olha, está. O que se passa um bocadinho com a carga fiscal em Portugal, não é? É mais ou menos a mesma coisa.
Imagina que agora há a Google ou a Meta, ou não interessa, uma empresa qualquer que vai aparecer aí, que esteja a desenvolver uma treta qualquer, que já investiu não sei quanto... R&D, em Research and Development, em pesquisa e desenvolvimento de um produto, olha para esta palhaçada que está a acontecer, né? Ou para a palhaçada em que se pode tornar e dizer, pai, não vou lançar nada, meu. Qual é o retorno que eu vou ter?
Daniel, não é? Isso não é, não é válido, ou seja, não é, para mim não é um argumento válido, a partir do momento em que a empresa mais valiosa do mundo, à data de hoje, em bolsa, com uma diferença de mil bilhões de market cap para a segunda, é uma empresa que tem todos os serviços em todo o lado. Todos os serviços, porque é uma empresa de serviços, está em todo o lado.
Ah, Pedrinho, estás a falar de quê? Da Microsoft?
Estás a falar da Microsoft? É a empresa mais valiosa. Claro. E está em todo o lado.
Sim, e porquê? Ora, agora vamos lá falar porquê. E porquê? Anda. Porquê? Porquê é que é assim tão valiosa? Vem de onde o dinheiro? Tu vais chegar, tu vais querer onde eu quero que tu caias, mas vais. Vem de onde o dinheiro?
Não.
Qual é a porcentagem dos serviços?
Onde é que queres que eu caia?
Não, peraí. Qual é a porcentagem dos serviços? E qual é o lock-in que tu... E o que é que te acontece a partir do momento em que tu compras uma subscrição qualquer da Microsoft? No mundo empresarial. Estás fodido. Agarraste. Não tens hipótese. Não consegues sair nem que tu queiras. Nem eles te deixam sair.
Pronto, ainda bem que eu caí. Diz-me uma coisa então. Quantos concorrentes...
Eu estou a dizer isto porque eu lido com isto todos os dias.
Pois lidas, e tu lidas
com empresa só, em várias.
Tu lidas, se quisermos ir a aplicações ou a serviços de comunicação, sim, tu tens várias opções. Tu tens várias opções de cloud services, tu tens várias opções de ferramentas concorrentes de Microsoft 365, tu tens várias opções de tudo. Voltamos ao mesmo, tu não podes comparar assim uma empresa.
Não tens assim tantas. E a partir do momento em que tu queiras sair fora, não consegues sair fora assim tão facilmente.
Mas isso é um problema, e tu não tem nada a ver contigo, nem comigo, nem com o Joel. É um problema de empresas, é um problema de business, e é um problema de business que não existe, porque tu tens muitas opções em tudo, e eu agora não vamos ter tempo para fazer isso aqui, mas se tu quiseres ver uma lista de concorrentes, seja do Teams, seja do Office, seja do Dynamics, seja de Azure, no fundo, até porque não é o maior dos players, podemos comparar isso tudo e podemos ver que afinal há várias opções, cada empresa tem a tomar a sua. Depois escolhem pela qualidade do serviço ou pela melhor oferta, é outra questão. Quando tu comparas com um iOS versus Android, e acabou. Porque aqui o problema, por exemplo, do relógio é esse. Tu só podes usar o relógio com iOS.
E qual é o problema?
E só podes usar gasolina com carros a gasolina.
A sério que eu não consigo mesmo perceber o problema. Não tem nada a ver com a marca. Ouve, isto não tem nada a ver com a marca. Se me viessem dizer que a Google era obrigada, ou pá, não sei, que o iOS era obrigado a funcionar com... Mas porquê? Mas porquê que é obrigado? Ah, porque eu identifico... Imagina, só falta o relógio também um dia deixa começar a identificar-se com outra coisa qualquer. Não gasta que lá com um bibip no pulso. Epá, mas porquê que é obrigado? Porquê que eu tenho...
Porquê que não é?
Mas porquê que eu tenho que me meter? Porquê que eu, como regulador, tenho que pegar e dizer...
O Miguel está aqui a contradizer-se. O Miguel diz assim, nem entendo o argumento de quererem obrigar a Apple Watch. Tem de ser compatível com Android quando ninguém é main device. Ok, então qual é que é o receio de uma empresa que é a segunda empresa mais bem avaliada no mercado bolsista em tornar o seu produto que não é main device compatível com os produtos que têm outro software e de outras
empresas? Porque tu não consegues controlar a experiência. Não é? E a partir do momento em que tu não consegues controlar a experiência do que vai acontecer com o teu... E é verdade. Tu não consegues controlar a experiência, não é? Repara, tu estás a falar disto, qualquer dia, o regulador vai pegar e vai dizer, olha, em todos os carros que saem a partir de 2000 e não sei quanto, é obrigatório terem Android Auto, CarPlay, Chinoway, Lololay, qualquer coisa. É obrigatório. Tem que ter. O infotainment não pode ser aquela bosta que tu tens no teu carro quando tu compras. Não é? Por exemplo.
Porquê que tens os produtos então que funcionam? Porquê que eu, há um tipo de produtos da Apple que eu consigo pôr a funcionar com todos os sistemas operativos? São os headsets e os fones.
Sim.
Eu não consigo fazer isso com o relógio, eu não consigo fazer isso com o iPhone.
E a experiência não é a mesma, certo?
E os fones não é a mesma coisa. Tu não consegues regular aquele áudio espacial e não sei o que, acho eu.
A experiência não é a mesma, certo?
Pronto, e se não for a mesma, eu tenho bom remédio. Eu comprei os AirPods, eu comprei o relógio, não estou a tirar full advantage do relógio, salto para iPhone também.
Então, mas espera aí, mas tu achas então que o regulador pegava, devia dizer agora, alguém, nós estamos sempre a dizer o regulador, que agora a Comissão Europeia devia chegar e dizer, olha, os AirPods, imagina que tem um codec proprietário qualquer, uma treta qualquer, que não usa o Bluetooth, usa uma bosta qualquer, tem que funcionar com tudo e mais alguma coisa. É obrigatório. Vocês têm agora, a partir de hoje, tem que ser.
Mas que é o relógio?
Não, imagina um headphone. Vamos falar de um produto que vai sair amanhã. Ok? Pronto. E que tu, para conseguir... Imagina isto. Imagina que tu queres ter, um dispositivo qualquer de interface que venha a sair, uma luva, uma treta qualquer, que tu desenvolveste, né? E que tu, para isto funcionar, para A funcionar, tem que funcionar com B. Porque uns dependem do outro. Pronto, imagina. Isto funciona durante uns anos, não é? Porque, ok, lançaste. E passado 5 ou 6 anos, ou não interessa quantos anos passam, isso agora tem que funcionar com tudo e mais alguma coisa.
Mas o que é que isso tem a ver?
Exatamente, isto. Mas porquê?
Não é?
Porquê é que tu tens que... É isto, eu só estou a tentar perceber mesmo. Porquê é que é assim tão importante para o consumidor... Que um Apple Watch, e atenção, eu quando digo um Apple Watch, seja o produto que for, eu não estou só a falar de um Apple Watch, funcione com outra coisa qualquer.
Aquilo que eu acredito é que não é por acaso que a Apple tem sido uma das visadas, e a Apple desde sempre foi uma das empresas onde os produtos são mais caros face aos assemelhantes, porque não há iguais, não é, em princípio. Aos da concorrência. E não há iguais, não eram. Enfim, porque não há iguais porque nenhuma empresa até hoje se propôs a fazer um ecossistema semelhante, não é? Não. Pronto, e como são relativamente caros, eu acho que estas medidas têm em vista a que pessoas com menos posses financeiras possam ter a experiência de ter. Produtos Apple. E produtos Apple, seja com Apple mesmo, seja com Apples futuras da vida, percebes? No fundo, dar igualdade de acessos. Pronto. A questão está o quão justo isto é, não é? Porque então, repara, então eu descubro aqui uma fórmula qualquer. Eu não sei se esta informação é completamente verdadeira, mas creio que sim. aquele antiferrugem, o WD-40, tanto quanto eu sei, ele registou a patente e ninguém pode produzir igual, porque tem uma patente registada, não é? Pronto, há 1000 produtos semelhantes, mas não há nenhum igual. Pronto. Agora imagina o que é o regulador vir um dia dizer: ah, não há nenhum igual e só tu podes produzir igual, só tu tens essa capacidade. Opa, agora vais baixar o preço, porque eu quero, porque eu me mando, percebes? E isto é que eu acho que é, e não estou a falar só da Apple, eu acho que a nível geral na vida, quando um governo impõe-se desta forma em nome da democracia, de facto, se calhar a democracia é um bocado fachada, percebes? É aquela questão de censurar redes sociais, censurar determinados perfis em nome da liberdade de expressão e da democracia, percebes? É um bocado antagónico e custa-me honestamente ainda hoje a perceber um bocado estas questões.
Mas essa tese é melhor, que é, eles fazem isso, mas depois eles não criam meios técnicos para controlar, não. A responsabilidade passa para ti.
Sim, para a plataforma propriamente dita.
Exatamente, a responsabilidade é tua. E se não conseguires controlar isso...
Claro, claro. Mas percebes, eu acho isto... E atenção, isto acontece a nível nacional com os legisladores nacionais, mas também, sobretudo, nos últimos tempos, com o legislador europeu. Percebes? E eu acho que isto é que pode ser perigoso no sentido em que, se for fazendo este tipo de medidas reiteradamente, até que ponto é que não desincentivas... a progressão das coisas, não é?
É isso, é essa a cena. Para mim é um bocado isso, que é, até que ponto, não é? Qual é o ponto em que vai virar... Isto tem um nome, pô, e tu te cagas, não é? Qual é o ponto em que deixas de ter retorno, não é?
Uhum.
Porque vai chegar numa altura, ou pode chegar numa altura, em que, pá, deixa de valer a pena.
Há uma empresa que prova o contrário nesse âmbito, seja na questão por se tratar do mercado business, não seja. Por outro lado, ainda sobre o relógio, acho que há duas perspectivas que vão de encontro àquilo que eu estava a dizer. Porque a primeira é, eu próprio consigo reconhecer que no passado tive para trocar de... Ou seja, sabia perfeitamente que o iPhone não era o produto... que eu considerava mais apto no mercado para mim, pelo preço, pela conjugação de features, seja pelo que for, e não troquei por causa do relógio. Ou seja, eu acho que o relógio tem valor, como também já houve momentos em que eu, e alguém está aqui a falar da questão de monetário e dos produtos da Apple serem mais caros, não sei o quê, eu já tive momentos em que quis oferecer um Apple Watch a outra pessoa e não o fiz, porque efetivamente é um produto caro e porque implica que essa pessoa tenha um iPhone. Ora, a pessoa não tendo um iPhone não pode ter um Apple Watch. E eu queria que ela tivesse um Apple Watch porque reconheço no Apple Watch um produto com capacidades superiores face aos seus concorrentes. Se mesmo assim, eu tenho esta opinião e acho que é unânime, o Apple Watch é o smartwatch mais vendido e o relógio mais vendido do mundo, a minha pergunta então é, o que é que medo, qual é que é o problema de fazer o Apple Watch um relógio aberto, ainda que sou pena de ter features limitadas em alguns aspectos, Qual é que é o problema de o abrir ao sistema operativo Android?
Mas espera aí, Pedro, tu continuas a falar da cena da Microsoft, não é? Que conseguiu, porque prova, porque o valor continua a subir. Mas lá está também, lá estás a falar de alhos com bugalhos. Não é? Porque a Microsoft tem o valor que tem, porque o que está aqui a disparar no gráfico, ou melhor, as duas linhas que disparam estupidamente para cima, de 2018 para a frente, é... Services and Cloud Services, não é? Server and Cloud Services.
Mas isso não tem nada a ver.
Offices, né? Claro, é business. Se tu tirares isto, isso não tem nada a ver. Claro que sim. Não tem nada a ver.
Qual é que é o... Não, tu queres ir buscar o ramo de... Queres ir buscar o...
Não, estás a falar de valor. Mas é daí que
estou a falar de valor. Sim, Daniel, mas isso... Tu é que estás a falar agora de estratégias e de business models. Tipo, se a Apple é uma empresa que depende 50% de devices, é um problema da Apple. Há uma empresa que disse, opá, nós para devices não temos jeito nenhum, bora focar em serviços, sejam eles empresariais, não sejam. Tu não é esse o ponto. O ponto é, tu tens uma empresa que trabalha com serviços num mercado que à partida não me parece monopolista ou oligopolista, porque há imensas empresas a apresentar os mesmos serviços ao mercado e o consumidor, neste caso as empresas, é que decidem qual é que é o melhor para si. E tens uma empresa que atua num mercado cujo main device só tem um concorrente, porque a diferença entre eles... na sua maioria, é o software. E tu podes escolher entre iOS ou Android. E quando escolhes Android, já não podes escolher um monte de outros produtos da Apple, excetuando os fones, que falámos há pouco, e tens de escolher iPhone se quiseres usar. O relógio, a Apple TV, os não sei o quê,
mas isto e aqui, e o iPad. Mas se isso for a forma de conseguir assegurar a experiência de utilização?
A experiência de utilização e os utilizadores, velho, que esse é que é o problema. Chama-se lock-in estratégico. É bom, é. Mas depois implica, neste caso.
Mas, por exemplo, olha aqui, olha, vamos pegar noutro exemplo também da Apple, mas que tem provas mais visíveis. O macOS, o sistema operativo de laptops, há muita gente que faz Hackintosh. Pá, e muitas vezes até compra o mesmo hardware. Ou o hardware muito parecido, pá, só que há ali bugs, há ali a experiência de utilização não é a mesma. Porquê é que no Windows, por acaso, eu, quanto a isso, agora tem sido felizardo, acho que estamos a chegar a um ponto de vista técnico muito melhor, mas porquê é que durante anos e anos tinhas blue screens a toda a hora, e em qualquer computador, seja nos mais originais, compraste hoje 0 km, digamos, ou nunca montaste. Pá, porque era pau para toda a obra, percebes? E assim não conseguias garantir a experiência de utilização e a fiabilidade, não é? Agora, se tu tens um nicho pequeno de dispositivos, neste caso de compatibilidades, pá, consegues garantir a funcionalidade dele, não é? E isso, honestamente, é uma coisa que, a meu ver, devia não ser censurado. E tem-no sido, percebes?
Eu com isto não digo, Pedro, que acho parvo o Apple Watch, por exemplo, funcionar com Android. Eu não acho parvo. Aliás, nós já falámos disso antes, e eu acho sim. E pelo motivo que tu estás a falar, porque grande parte das pessoas acabam por depois sentir que gostam muito do Apple Watch e não conseguem sair. Mas daí teres que obrigar ou seres obrigado a fazer, acho que é pá. A questão aqui é tu estás naquele ponto mesmo, aquela linha muito ténue entre, não é? Entre o benefício e onde deixas de o ter.
Daniel, não é? Explica-me tu, como utilizador Apple, onde é que és prejudicado se a Apple abrir o Apple Watch e o resto das cenas, neste caso ao Android ou whatever. Explica-me tu, como utilizador Apple, podias ser mais prejudicado em ter de trocar todos os cabos que tens em casa para USB-C, que não és, porque a Apple, entretanto, tinha já lançado bué devices com USB-C, do que, neste caso, com o facto da Apple poder abrir o porcaria do relógio para outro sistema operativo. Os utilizadores da Apple não são prejudicados. Eu vou dizer onde é que eu posso ser prejudicado. Diz-me então.
É a Apple pegar e decidir deixar de desenvolver mais.
Ah, pois é. A Apple vai deixar de desenvolver o quê? A única stream de revenue que tem? O iPhone, o relógio e outros produtos? São 50% do business. É isso que tu estás a dizer? Só porque alguém nos obrigou a fazer compatibilidade com Android? Tu achas isso plausível?
Por que não?
Porque peraí, realmente...
Porque não?
Porque realmente é o que eu te estou a dizer.
Ou então pegar e dizer, olha, saímos do mercado europeu, por exemplo. Ou abandonamos o mercado europeu.
Mas isso a Apple é uma opção que a Apple pode tomar e efetivamente é uma opção que a priori ilustra queda de receita, ponto.
Eu não... Eu só diz-me não consigo...
Diz-me tu... Como é que a Apple perde o Daniel, ou o Joel, ou o Pedro, que tem Apple Watch, tem iPhone, por exemplo, se abrir o Apple Watch ao Android? Como é que nós, os três, por exemplo, saímos da Apple? Não saímos, não é mesmo? Ficamos aqui porque estamos iguais. O que pode acontecer é a malta que está aqui no chat e que tem Android e que até diz, epá, eu até curtia ter um Apple Watch. Entra para o Apple Watch.
Mais uma vez, eu não estou contra, eu não sei se percebeste, eu não estou contra e não vejo problema absolutamente nenhum com um Apple Watch ou um Apple Pencil. Daqui a um bocado também o Apple Pencil tem que funcionar no Surface, percebes? Eu não sou contra isso, eu sou contra ser obrigado, não é?
Pronto, mas então se não eras obrigado até hoje, tinhas, lá está, tinhas Lightning, se calhar, não sei, tipo, tinhas outras coisas. A questão a empresa não quer dar esse passo. Até aqui está.
Talvez, olha, se não fosse obrigado, se calhar estamos todos a usar o Internet Explorer neste momento, se calhar.
Pronto, se e, tu fosse, achas isso, e tu achas isso algo, digamos que plausível?
Não, foi futurista. Fixe, foi fixe. Ah, pronto. Não, foi bom. Mas depois a Microsoft levou a pancada que não queria levar. Não é?
Pronto, só que lá está, ninguém é intocável, nem a Microsoft.
Mas ninguém está a dizer que é intocável. Epa, e tu estás a fazer isto como se fosse uma clubite. Eu estou-me a cagar, eu não tenho dinheiro lá investido. Eu pago as minhas coisas, sempre as paguei, nunca me ofereceram nada, por isso eu falo, eu não tenho problemas nenhuns. Isto não é uma clubite nem de perto nem de longe. Porque se eu estivesse a falar da Google, por exemplo, que imagina que daqui a um bocado, mas lá está, a Google é só uma questão de serviços quase, não é? Mas que também anda sempre a levar a pancada de esquerda e direita. Eu se calhar tinha a mesma opinião, ou a mesma coisa que a Microsoft também. Há coisas que não fazem sentido, mas por exemplo, da mesma forma, repara nisto, da mesma forma que a Apple, por exemplo, levou uma pancada gigantesca porque tu abrias o não sei quê, as settings, e aparecia um pop-up a perguntar se tu querias usar o Apple Music, vi isso uma ou duas vezes. Hoje usei o Outlook, daquela fantástica aplicação de e-mail que a Microsoft tem, não é? E quando abri um link, levei com duas perguntas seguidas a perguntar se eu não queria usar o Bing. Duas seguidas. Eu disse não, e depois apareceu outra vez. Estás a ver?
Pá, estás cheio de sorte, eu nunca tenho dessas.
Não, porque eu, por omissão, já está. É o Edge, é o que tu usas. Mas estás a perceber? É isto. Ou, por exemplo, quando abro a merda do Outlook agora todos os dias e pergunto se eu não quero usar o Copilot for Sales, quando eu já disse que não 750 mil vezes. E estou sempre a levar com aquilo. Sempre,
também nunca levei com isso. Bom, não interessa. O ponto é, podes não usar o Copilot, tu podes usar alternativas ao Copilot, tu podes usar o Outlook no teu PC, no teu Mac, no teu iPhone, no teu iPad, podes usar onde tu quiseres. Eu acho que o ponto não é esse. O ponto é, tu teres de ser obrigado. Não é bom. Não é bom nós obrigarmos e incutirmos algo, digamos que coercivamente, a nada ou a ninguém, acho eu. Excetuando em alguns casos extremos. A Apple está a ver-se numa realidade que a própria Apple fabricou. Ponto final.
E por esse nós vemos isso há muito tempo. É que eu disse que o Tim Cook se calhar está na altura de saltar fora.
Pode não. Ser um empurrão, mas não acho que se,
a
não
culpa,
acho que seja.
Isto são tudo decisões executivas, certo? Isto não é um gajo que está lá em baixo, não é o pessoal técnico altamente habilitado que está a fazer isto e continua a fazer grandes cenas. O software continua a ser bom, o hardware continua a ser bom. Portanto, isto são decisões que vêm de lá de cima, não é? É essa a questão. E anda para a frente, anda para trás, e afinal vamos acabar com os progressive web apps. Afinal já não vamos acabar, porque a segurança depois também é sempre aquela chachada da segurança. A segurança serve para tudo. Eu odeio essas tretas. Isto não faz sentido nenhum, não é? Ah, por exemplo, a cena de abrir o NFC faz todo o sentido. Faz sentido. Eu não sou. Se tu vieres, por exemplo, para cima de mim com uma cena dessas, eu só vou concordar em ser aberto para os outros, em dar a oportunidade aos outros de usar o NFC. Faz sentido. A cena da Store. Para mim, a cena da Store, por exemplo, é quanto é que é. Não é? Qual é o valor percentual que é justo numa subscrição ou numa app? É que é 5%, 2%, 3%, eu posso não achar, não é? Posso já quiser pôr 5%, é muito. Então, e aqui vais chegar um problema que é, pá, o que é que vamos fazer então? E a malta que faz o processamento dos pagamentos, também 3% é muito? Ah, eu gostava de usar o meu Amex, mas aqui não aceitamos só a partir de 5€. Isto também não faz sentido, não é? Porque a taxa... Pronto, é isto. Tu começas a abrir uma caixa de Pandora, uhum. Que daqui a um bocado...
E precedentes, não é?
Que daqui a um bocado, tudo e mais alguma coisa, imagina, as chaves, qualquer dia somos todos obrigados a usar o mesmo tipo de canhão nas portas, porque, sei lá, meu, não sei, a tinta tem que ser daquela cor, e pronto, é isto. É isto que eu não... Se calhar estou a entrar aqui, obviamente, em cenas parvas, e estou, obviamente, não é? E em cenários completamente utópicos, mas ao mesmo tempo... abres aqui umas portas para que tudo e mais alguma coisa seja possível e regulamentada. Eles podiam, olha, a União Europeia poder olhar para Portugal e dizer assim, olha, aquilo que vocês pagam para fazer aquelas duplas tributações, afinal vai ter que ser 10 vezes mais, que é para eles deixarem de o fazer, por exemplo. Também era fixe. olharem e ajudarem o pessoal assim. Eu não entendo. Eu juro-te que há coisas que eu não compreendo. Mas também lá está, não procuro muito. Mas olha o que o Miguel está aqui a dizer. O próximo são carros elétricos. Uhum. Eu estou-me a sentir ameaçado. Eu não me estou a sentir ameaçado. Eu não vivo na União Europeia. Por isso, olha, eu aqui não levo com isso. Mas sinto-me ameaçado é com os impostos que pago. Isso é que me sinto ameaçado. Pá, mas a cena... Olha, o Miguel está a dizer que o sistema vergonhoso e monopolista da Mobié, por exemplo, tem de acabar com os carregamentos. Eu não estou dentro dos carregamentos elétricos dos carros elétricos em Portugal. Não estou. Mas o CCS, ou seja, a tomada, é uma imposição, por exemplo. E que tem sérias limitações. Quando comparado, por exemplo, com o sistema da Tesla, por exemplo.
Isto outra coisa que tem limitações é usar algum tipo de aplicações no browser, porque não é possível encontrá-las na App Store. No entanto, pá, é como é. Eu, sinceramente, para uma empresa que é tão, pá, tão especial, tão grande, tão cheia de inovação e coisas boas, não vejo o problema de reconsiderar e deixar amplamente disponível para outros softwares e serviços a questão dos produtos, ou seja, do que for.
Eu acho que ninguém é contra, mas a questão mesmo é essa, eu acho que ninguém é contra isso.
A Apple é, pelo menos.
Oh Pedro, a Apple é da mesma forma que se o negócio fosse teu, tu também serias. Tu vais tentar defender o teu negócio. Agora, espera aí, não vais tentar defender o teu negócio. Vais tentar defendê-lo, como é óbvio, não é?
Daniel, quando chegas a um ponto, está certo.
E tu percebes isso, é a primeira coisa que tu podes pensar. Isso muito mais do que eu.
Isso é a primeira coisa que tu podes pensar. Mas tu começaste esta conversa dizendo, e é verdade, chegamos a um ponto onde a exposição negativa que estás a ter perante órgãos de justiça e a exposição negativa que estás a ter perante o público por causa disto, provavelmente é maior e mais penosa do que qualquer tentativa de acordo que poderias ter com a Epic. Com... Lá está, neste momento a Apple só tem de deixar, só tem de perder X ou Y batalhas e este caso provavelmente desaparece ou isto é esquecido. Enquanto isso não acontecer, parece que a Apple está só a ser obrigada a tomar as decisões porque impõe, nomeadamente a questão do USB-C, nomeadamente o I don't know se eles irão o que é que eles irão fazer com as tais. Lá está, outro conceito. Este eu não percebo bem, que tem a ver com as super apps. Pá, há quem deu o exemplo do WeChat, mas o WeChat está tão longe da nossa realidade, acho eu. Todos nós estamos aqui a falar.
A China é uma coisa à parte.
Pronto, é uma coisa à parte, não faz sentido. Agora, tu sabes bem a minha opinião sobre a questão de cloud gaming e mesmo da Epic. Eu sei que tu dizes, e bem, opa, mas se a App está na App Store e a App Store tem determinadas regras, então é para cumprir. Mas isso, as regras não são iguais para todos, porque...
A Epic também não cobra para teres, não são 15% que a Epic cobra para teres uma app na loja deles. Aqui o problema não é a Store, aqui o problema é tu não poderes usar a plataforma.
Eu acho que o problema da Epic na altura era todas as transações que são feitas dentro da app.
Sim.
Pá, mas aí é algo que tem que ver com a Epic, não é? Diria eu.
Sim.
Eu acho que a Apple dizer cada vez que alguém instala a aplicação da Epic ou whatever, ou de Fortnite, a Apple recebe 30% de fee, está certo, como qualquer outra app. Mas a Apple provavelmente, que na altura lembro-me de ler isto...
É sendo design purchases, não é? E das subscrições.
Pronto, é esse o problema. Sim, porque sim. A Epic, tu sabes que tudo que é gaming é um... Eu outro dia vi o mercado de gaming e de streaming. É 8 vezes... O streaming e gaming, eu não sei se era no total ou em separado... É cerca de 8 vezes maior que o combinado do cinema com mais alguma coisa. Ou seja, de cinema e de streaming de multimédia. Portanto, são mercados enormes. A Apple sabe que se por cada transação dentro da Epic ou do Fortnite recebesse um fee, pá, era incrível. Mas isso era o que é que não queria. Eu consigo concordar. O mesmo era o que a Microsoft defendia com a xCloud, que eu consigo concordar. E a Apple nisso acho que foi bastante intransigente e se calhar é tudo junto. Neste momento é tudo junto. Está aqui a pesar para eles.
Isto é uma novela que não vai acabar tão cedo. Não é, Joel? Isto agora vai andar a enrolar, sim, enrolar, sim, e estes 10% não são 10%.
E não é só por... até pelo precedente que isto abre. Repara, estas grandes empresas têm necessidade de impugnar estas decisões. Quando houverem decisões, digamos, finais, finais, isto é, de investigatórias, porque desde logo tens o valor da coin aplicado, não é? Que neste caso, ao que tudo indica, será inédita, talvez, mas também pela perigosidade do que é aceitar estas medidas, percebes? Então, naturalmente, que as empresas, neste caso a Microsoft, a Google, a Meta e a Apple, não tenho mínima dúvidas que vão lutar com unhas e dentes pela sua justiça, ou pela justiça que reclamam, precisamente por causa disso, precisamente porque pela perigosidade do que desta intromissão que tu falavas, Daniel, de que no fundo estas escolhas, estes abrir de mercados ou não, estes abrir de compatibilidades ou não, devem sim acontecer porque os consumidores pedem e não por obrigações, percebes? Outrora, se a malta, se os consumidores da Apple reclamassem que pá, o USB-C era fixe ter o USB-C porque não tínhamos que andar com dois cabos e não sei o quê. Aí a coisa provavelmente mudava por iniciativa da empresa. Mas o USB-C eu até dou de barato. O USB-C eu até dou de barato na medida em que a justificação que está por trás dessa imposição tem ali as vertentes ambientais e não sei o quê, e mudanças climáticas e tal, pronto. Eu esse até dou de barato, precisamente por causa disso, percebes? Há ali se assim lhe quiser chamar, há um tipo de força maior para essa imposição. Agora, as outras, quando têm a ver sobretudo com leis concorrenciais e tudo, pá, honestamente, deixa-me com a pulga atrás da orelha. Mas não há dúvida que estes processos vão andar anos e anos nos tribunais, e que dificilmente vão ser decididos nestes moldes que fala por agora.
A cena que é assim, há mérito, acredito que haja. Existe uma boa ideia por trás e a intenção é boa, eu acredito que sim. Mas parece-me a mim que de repente se entrou numa espiral de, não sei, de pancadaria. Uhum. Parece-me que é isso que está a acontecer. Pá, então pronto, tudo serve. E é mais um, e papapão, e a seguir vem o outro.
Isso também é por ondas, repara. Sim. É um exemplo.
É como o Miguel diz aqui um bocado, depois são os carros. Qualquer dia os carros elétricos, amigos, é obrigatório
Mas será
possível chegar lá e puxar a bateria, trocar a bateria do carro. Não interessa como, não interessa o que é preciso mudar, é preciso, todos.
Mas isso será, porque é por ondas. É quando... Isso eu diria que vem mesmo da natureza humana. Quando tu começas a ver determinados resultados numa certa localização, num certo local, tu vais lá mais. Pá, se tu sabes que ali tem petróleo, tu vais tirar mais petróleo. Se tu sabes que tens meia dúzia de políticos que andam envolvidos em esquemas duvidosos, tu vais investigar os outros todos, percebes? Advogados, idem. Por isso, pá, não é à toa que tens, nos últimos meses, tens tantos processos mediáticos, percebes? E portanto, se tu começas a fiscalizar a Apple e afins e começas a encontrar coisas, tu vais fiscalizar o resto, percebes? Há pouco alguém perguntava se era só a Apple, ou se estas imposições se impunham à Apple, ou era à generalidade das empresas. Isto impõe-se à generalidade das empresas. Agora, a Apple é que está sobre o escrutínio das autoridades. E neste caso está a ser alvo desta investigação, mas é geral, estas imposições são gerais. Sim.
É assim. O que mais, Pedrinho?
Ora, pá, acho que não havia muito mais, né? Porque este tema também não vale a pena falarmos tudo, visto que provavelmente vamos andar semanas, eu espero que não sejam demasiadas, só algumas, para encher um pouquinho aqui os podcasts. Tendo isso, é pá, mais o mesmo. Pá, não antevejo nada para as próximas semanas. Talvez o Filipe apareça, pá, parece-me a maior revolução que se pode esperar para este podcast. Ou então, não sei, se calhar ele vai marcar outro jantar.
Outro jantar, à segunda-feira, que não sabia.
Segunda-feira, malta, eu não sei se vocês sabem, mas está a decorrer o The Fork Fest, portanto, provavelmente em Guimarães todos os restaurantes têm 80% de desconto. À segunda-feira, por isso é que o Filipe hoje faltou, como na semana passada e semanas anteriores. Não tem mal nenhum, nós já fomos bem os três. Eu aqui a levar balásios do Daniel por causa da Apple, coitadinha, e voltou a perder-se no monte, pergunta Jorge Carvalho. A caminho do castelo, e aí ele perdeu-se.
Estava aqui a ver se encontrava o Filipe aqui no Google Maps, mas não, ele está completamente, ele desapareceu, é verdade. Olha, o Filipe foi pagar o jantar à malta, paga. O Pedro deve estar a ver, sei lá, dois ou três jantares, não
é? Pois é, mas essa live nunca mais encontrei. Procurei boas vezes
e apagou, nunca mais ele apagou, encontrei. Ele apagou de propósito, para nunca mais encontrares.
Não é? Provavelmente apagou esse live stream. Era um live stream, eu já nem me lembro qual é que era a bet, mas pronto. Eu sei quem é, eventualmente, as pessoas confirmaram na altura.
Era uma cena qualquer,
Xiaomi. Deve ser uma cena qualquer.
Olha, e por falar nisso, antes de irmos embora, o Filipe, ele meteu, agora que estamos a falar dele, ele meteu um tweet. Foi ele ou foste tu que fizeram um tweet qualquer do OnePlus?
Ele fez do OnePlus. Exatamente. E ele disse quem é o OnePlus.
É isso.
Ou o que é o OnePlus.
Fernando Miguel, eu tenho uma questão. A minha conta do YouTube foi cancelada. Como eu consigo reverter a situação? Eu só ouvi falar de histórias de pessoal que nunca conseguiu, tirando pessoal de
youtubers conhecidíssimos. Isto sim é grave. Isto sim é grave. Ah? Este tipo de situações em que alguém fica preso num conflito, neste caso aqui numa situação de bloqueio de conta, e não consegue chegar ao contacto eficaz com um provedor de serviço. Isto
acontece,
sim é grave.
Isso acontece com isto, acontece com o Facebook, isso acontece com tudo e mais alguma coisa, em que a tua sim. conta acabou. Mas espera aí. Mas às vezes o problema, e a gente já acaba, vem exatamente aí, que é a conta é terminada por uma questão de imposição de regulamentação. Não é? Porque como tu és obrigado a ver se as contas fazem X ou Y e não sei o quê, tu não vais ter 700 mil pessoas a ver as contas, não é? Aquilo são sistemas automatizados que de repente fazem um falar qualquer numa conta, a conta é bloqueada e acabou. E depois não tens recurso. Pronto.
Sim, mas isso é que está errado, percebes? O regulador europeu devia, se quiser meter a mãozinha onde deve, aí é que devia de impor às empresas que tenham mecanismos, opá, de se conseguir falar com elas, percebes? Ainda que tenhas que falar com um bot primeiro, mas no extremo consegues falar com um humano. Olha o que aconteceu ao Dazer, o que é um youtuber português, grande amigo do Rico Fazeres, que ele tem 10 anos de conteúdo. Não quero estar... Exatamente, olha, até o Miguel Tomás está aqui a falar nele. Ele tem... não quero estar a mentir, mas acho que é mais de 1000 vídeos publicados, monetizados, tem mais de 10 anos de conteúdo regular. E do nada, levou um strike num vídeo com alegado a conteúdo sexual e botar-lhe a conta abaixo. A Team YouTube... Reveu a situação e disse que foi bem bloqueada, e aí é que a cena foi escandalosa, porque não tinha, acho que foi um react qualquer, de uma cena qualquer, mas que não tinha. Só finalmente, e graças à comunidade dele, e isto é que é perigoso, percebes? Tu só conseguires reverter a situação porque és grande. Se formos nós, que no YouTube temos... pouco mais de 1000 subscritores, vamos ao ar, percebes? Mas só a terceira vez, quando efetivamente houve um humano que foi rever a situação, é que se deu conta do erro.
E quantas histórias dessas?
Percebes? Mas isto é que está errado. Isto é que está errado. Pá, se tu queres meter um bot a rever o conteúdo, pá, no mínimo ele te vá flagrando para humanos o conteúdo suspeito, digamos. Não é? E não é só, e depois também devias, se calhar, atentar à cena de, man, se é um gajo que é criador de conteúdo há 10 anos, que tem um rácio de strikes, não sei, no Deezer, no caso do Deezer não, mas se tu crias conteúdo há 10 anos, em princípio tu tens um rácio de strikes muito pouco, muito, muito, muito baixo. Eu não vou eliminá-lo assim só porque sim, não é? Ou no mínimo, meto aquele vídeo em stand-by, envio-lhe um aviso e boa, depois eu, YouTube, ou eu, Spotify, o que for, que agora Spotify também, qualquer dia, só falta lá ter dancinhas de TikTok.
Eles estão a caminho disso.
Sim, eu vou verificar a situação, percebes? Não, isto sim é que é muito mais grave, é muito mais grave do que andar aqui com coisinhas do Apple Watch funcionar ou não funcionar. E esta cena de, porque pá, se no final do dia o Apple Watch funciona ou não funciona, está tudo bem. Quando estamos a falar de contas de YouTube, podemos estar a falar de empresas, podemos estar a falar de famílias que estão ali, no fundo, de empresários que são alimentados pela conta do YouTube e por consequência por famílias, percebes? Há coisas muito mais sérias a terem em conta. E não é só o YouTube que é impossível de contactar, é o Instagram, é o Twitter, é os grandes todos, percebes? E porquê é que é impossível de contactar? Pá, porque se calhar também o pessoal depois também começava a fazer spam, e porque não consegue ligar para a amiga, não sei de quê, e porque quer meter gosto e não dá, tá bem, pá, mas é preciso repensar aqui um modelo, nem que tenhas que fazer, nem é duplo check, mas 5 vezes check a perceber que é um humano, que é, pá, que não está a mandar spam e não sei o quê, pá, ainda que só possas contactar uma vez a cada 24 horas, mas tens mecanismos de falar com um humano, percebes? E isto sim é perigoso. Isto
mas, sim, olha, não, sabes, não temamos, amigos.
Sabes com quem é que as pessoas podem falar? Connosco.
Ah, onde? Onde? Deixa-me só ver onde. Diz devagar que é para eu poder apontar.
É no Twitter. No Twitter. Ah. No X. E no Facebook também. Ô Pedro, a tua conta do Facebook eu gosto muito.
E mais.
E mais aonde?
Não havia mais um sítio.
Podem falar connosco no chat.
Chat.ai.pt.
Exatamente. Portanto, olha, Miguel Tomás a dizer para atualizar o vosso macOS 14.4.1 e o iOS também, não é? Porque há aí um.
É o Santola, não é? É a nova versão.
O Santola.
Yeah, Santola. Pá, mas é isso, malta. Falem connosco no chat.aiu.portugal e fiquem por aí para as próximas emissões. Pá. Qualquer coisa, se voltarem a ter este problema que o João estava agora aqui a referir do Deezer, não se preocupem, porque eventualmente. Depois de toda esta conversa de hoje, o mais provável é a Apple acabar por vender o Apple Watch compatível com Android, vai falir, as pessoas que trabalham na Apple terão de ir trabalhar para a Google, podem substituir os bots e vamos passar a ter YouTube suporte a sério.
Olha, e iOS 18, senta aqui o pessoal falando dos rumores, que vais poder meter as aplicações onde quiseres agora.
Já nem
porque
vem.
A União Europeia,
já nem vem.
Lá está, porque a União Europeia vai obrigar que a grid, ou seja, tu podes meter os ícones onde tu quiseres.
Já nem vem, o iOS. A Apple vai fechar amanhã.
Acabou.
Vai fechar a Apple e o nosso podcast.
Não faças isso, Pedro. Não fiques chateado. Bem. Vamos embora?
Não, temos de esperar pelo Filipe, então ele ainda está para chegar.
Oh, se nós esperarmos pelo Filipe, vamos estar aqui até às 3 da manhã, não é?
Estás até sábado? Até sábado não, até segunda da semana seguinte.
Segunda da semana seguinte, exatamente. Não, vale a pena. Vamos lá embora então.
Malta, muito obrigado.
Fiquem bem, obrigado aos dois, obrigado a todos que estiveram aqui a assistir, aqueles que estão até este preciso momento a ouvir-nos, eventualmente, e já sabem, se ainda não o fizeram, avaliem qualquer coisa, com o máximo de estrelas possível, ou rating, não sei, e se precisarem de colocar alguma questão, estamos acessíveis nas redes sociais, Joel F. O Santos, Daniel Pinto com Moshi, e eu, aí Pedro Carvalho, porque o I vem da iPhone, I don't know. Fiquem por aí. Se quiserem falar connosco de um modo mais abrangente, chat.aiu.pt. Se quiserem irritar o Filipe, passem só nas redes onde ele anda e insultem-no.
Isso, está bem? Isso. Digam-lhe que o jantar caiu mal. Obrigado. De maneira qualquer. Tchau, tchau.
Tchau, até à próxima.